Bom dia e bem-vindos à webconferência da Zilor para a apresentação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 e safra 24-25. Estão presentes hoje conosco os senhores André Encerra, CEO Zilor, Arthur Melo, diretor de operações agroindustriais, Denise Francisco, diretora financeira e de RI, Bruno Costa, gerente financeiro, e Fernanda Ruiz, coordenadora de RI. Após a conclusão da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Durante a apresentação, as perguntas podem ser enviadas desde já por meio da plataforma na opção Q&A. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa webconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Zilor, bem como em informações atualmente disponíveis pela companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Zilor e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Nesse momento, passo a palavra para o Sr. André para o início da apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Obrigado, Graziella. Bom dia a todos. Com satisfação que apresentamos os resultados mais recentes da Zilog, refletindo um período marcado por avanços estratégicos, reforço na governança da companhia com a troca de CEO, ganhos de eficiência e geração de valor. Em dezembro de 2024, adquirimos a usina de Salto Botelho. Nesse período de entressafra, avançamos na integração das unidades, incorporando padrões de excelência e sinergias operacionais, extraindo o que há de melhor nas unidades. Com isso, temos agora 4 unidades e nossa capacidade de moagem passou a ser de 13,8 milhões de toneladas, resultando num aumento de 15% da sua capacidade atual. Figuramos entre os 10 maiores grupos do setor e associados à Copersucar, onde somos fundadores e acionista relevante, contando com todo o potencial e infraestrutura de um líder global em sua comercialização de açúcar e etanol, presente em mais de 70 países. Essa parceria reduz o risco de contraparte e aumenta a segurança das operações. Outro movimento estratégico foi o carve-out da Biorigem, concluído em março de 2025. E como evento subsequente ao período, concretizamos a venda de 70% do business à Lesafre em maio de 2025. Concluímos o projeto de expansão de energia com a entrega da unidade Barra Grande. Nossa capacidade de energia exportada passou a ter potencial de geração de 770 mil megawatts hora, suficiente para atender uma cidade de 1 milhão de habitantes por período de um ano. Dessa forma, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a segurança energética do país e nos posicionamos de forma ainda mais relevante na agenda de transição energética nacional, contribuindo ativamente para um futuro mais limpo, eficiente e responsável. Com todos esses avanços estratégicos e enfrentando um cenário climático desafiador, entregamos resultados consistentes no período. Atingimos uma receita líquida recorde e uma forte geração de EBITDA. Esse resultado é fruto direto do nosso foco em eficiência operacional e na priorização de produtos com maior margem. Reafirmamos nosso compromisso com a estrutura de capital, direcionando recursos para o nosso core business e assegurando uma alocação eficiente e sustentável. Em relação ao endividamento, tivemos um aumento momentâneo no indicador, reflexo das movimentações estratégicas recentes. No entanto, ao ajustarmos com o valor recebido pela venda da Biorigem, o indicador dívida líquida EBITDA ajustado seria de uma vez, totalmente alinhado com nossa estratégia de alavancagem. O reforço na governança da companhia reflete um processo de profissionalização, contribuindo com o compromisso com o crescimento sustentável, a reputação e a perenidade da empresa. Próximo slide, por favor. Aqui trazemos alguns indicadores operacionais. A safra de 24-25 foi desafiadora. Fomos impactados pelo menor volume de chuvas, enfrentamos seca, assim como o setor como um todo. E apesar das queimadas que o setor sofreu, nós não fomos impactados significativamente. Seguimos uma estratégia de safra adequada e conservadora ao cenário climático e conseguimos superar esses desafios e entregar resultados operacionais aderentes ao planejado para a safra, frente às condições previstas. Tivemos uma menor moagem com redução de 7,4%, atingindo 10,6 milhões de cana moída e menor produtividade, com 74,8 toneladas por hectare e redução de 9%. Porém, mantivemos entregas aderentes ao nosso planejamento com linearidade e ATR 2,1% mais alto. Destacamos avanços significativos em eficiência e performance no agro, com custos menores que o planejado, maior rendimento das colhedoras, ganhos de eficiência industrial e investimentos assertivos que elevaram a qualidade da lavoura. Ampliamos significativamente a aplicação localizada de vinhaça, subproduto da cana rico em potássio, como estratégia de fertirrigação. O destaque foi para a região de Coatá, com cerca de 18 mil hectares com essa prática. Esse avanço reforça nosso compromisso com o uso eficiente dos recursos da cana, redução dos usos de fertilizantes químicos e adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis. Em bioeletricidade, o incremento foi de 16,1%, reflexo principalmente da entrega do projeto da unidade Barra Grande, resultando em maior volume de cogeração. No final da safra 24-25, com a entrada dos projetos, passamos a contar com seu potencial máximo. Com a obtenção das licenças relacionadas à linha de transmissão, as usinas passaram a contar com seu potencial máximo de cogeração na safra corrente, permitindo extrair mais valor dos ativos com a comercialização de um volume maior de energia, levando em consideração as condições do mercado. Cabe ressaltar que na safra ampliamos o COA, que é o nosso Centro de Operações Agrícolas, para todas as unidades e integramos a nossa usina de Salto Botelho ao COA de Coatá, para melhor sinergia dos processos, possibilitando previsibilidade e condições para evolução nos indicadores monitorados, além de contribuir para uma excelência operacional. Outra entrega importante é o COI, nosso Centro de Operações Industriais, que permite acompanharmos nossos processos em tempo real, com maior agilidade na tomada de decisão e controle em cada etapa da operação, buscando assim garantir maior eficiência, segurança e qualidade, sempre alinhado aos nossos padrões de excelência. Vamos ao próximo slide. Mantivemos resultados financeiros consistentes como resultado do foco em eficiência e em produtos de maior margem, como o açúcar de exportação, VHP, e os projetos de cogeração. Obtivemos uma receita líquida recorde histórica, 6,6% superior à safra passada. Maiores receitas de açúcar e etanol. Só lembrando que esse resultado contempla 4 meses da unidade de Salto Botelho, que contribuiu com 24,3 milhões de reais de receita. Tivemos uma forte geração de EBITDA, com incremento de 5%, atingindo um montante de 1,1 bilhão de reais, com margem de 29,2%, direcionado pelo aumento de preços do segmento de açúcar e etanol. Esse resultado teve contribuição da fixação de preços de açúcar bem posicionada, mas também foi impactado por maiores custos de comercialização somados a despesas de projetos estratégicos não recorrentes que pavimentaram o crescimento da Zilor. A biotecnologia contribuiu tanto com a receita quanto com o EBITDA ajustado. Com relação à ESG, somos a primeira empresa do setor agroindustrial a obter a declaração de conformidade com a ABNT PR 2030. Esse reconhecimento, concedido com base em auditoria independente, atesta a robustez da nossa gestão ESG e valida as práticas sustentáveis que integram a estratégia da Zilor desde 2021, por meio do programa Zilor Mais Sustentável 2030, refletindo o estágio de maturidade da companhia em integrar critérios ambientais, ou, desculpa, em integrar critérios ambientais, sociais e governança em sua estratégia e operações com foco no crescimento longevo e sustentável. Próximo slide. Tivemos evoluções nos movimentos estratégicos anunciados pela companhia. Com relação à Biorigem, anunciamos no dia 30 de maio a conclusão da venda de 70% da Biorigem para a Lesaffre, um importante player global em fermentação e micro-organismos com mais de um século de existência. E permanecemos como acionista com 30% do capital social da Biorigem SA. Continuamos operando a produção de levedura de fermentação alcoólica e levedo de cerveja destinada à nutrição animal. Os produtos fabricados nas unidades de Lençóis Paulistas e Macatuba permanecerão sob a gestão e comercialização da Zilor. A parceria com a Lesaffre visa colocar o negócio de produtos derivados de levedura da Biorigem em uma rota de crescimento, por meio de importantes sinergias e do aproveitamento das capacidades complementares entre as empresas. Dessa forma, reafirmamos nosso compromisso com o aprimoramento de sua estrutura de capital, direcionando a alocação de recursos para ativos do seu core business. Com relação a Salto Botelho, avançamos no processo de integração da unidade com as práticas da Zilor. Assumimos a companhia em dezembro de 2024 e, a partir dali, avançamos em diversas frentes com a gestão da integração da unidade, com o objetivo de maximizar a eficiência produtiva, padronização de processos de segurança e industriais, unindo sempre o melhor entre as unidades. Aqui destacamos algumas frentes nesse processo: adesão da USB à Copersucar, estreitamento de relacionamento com fornecedores locais, como parte do nosso programa de parcerias agrícolas, integração de processos agrícolas e industriais, implementação do COA, do Centro de Operações Agrícolas, gestão de segurança e adequações ambientais e a implementação do programa de ética e compliance e riscos. É um trabalho contínuo e estamos no processo de integração com oportunidades de trocas de melhores práticas. Próximo slide, por favor. Tivemos um menor volume de moagem, com maior concentração de açúcar na cana, nosso ATR, e mix açucareiro com melhor remuneração. Atingimos uma moagem de 10,6 milhões de toneladas, com redução de 7,4%, que, como já comentado nos destaques da safra, foi impactada pelo clima mais seco, resultando em uma produtividade menor. Estivemos aderentes ao planejado para a safra em condições previstas, com base em nossa média histórica. Com relação ao ATR, o efeito é o contrário. O menor volume de chuvas contribuiu para a concentração de açúcar na cana, apresentando um aumento de 2,1%, compensando parcialmente o efeito de produtividade. A constância e disciplina operacional na execução e timing adequado para o tratamento da lavoura, além das melhorias nos processos e o uso da tecnologia e de ferramentas de otimização da lavoura, contribuíram para a mitigação dos efeitos de um ano mais seco, principalmente em Coatá, que vivenciou a maior seca histórica. Lembrando que esses resultados, impactados por condições climáticas severas, são comparáveis com a safra anterior, que foi uma das melhores safras da Zilor, com recorde de moagem, produtividade e cenário favorável. Próximo slide. Produção de açúcar. A redução da produção reflexo de menor moagem. Mantivemos um mix otimizado para o açúcar, como uma estratégia de comercialização alinhada com a Copersucar. Considerando a cana disponível, a Zilor superou a produção de açúcar planejada para a safra, com melhorias nos processos, resultando em maior eficiência. Produção de etanol. Para o etanol, volumes menores estão relacionados à queda da moagem e ao mix direcionado para o açúcar. Por outro lado, a produção do etanol hidratado cresceu em razão da maior demanda no mercado interno. Em relação à cogeração de energia, em bioenergia tivemos um incremento do volume exportado de 16%, resultado do início da operação do projeto de expansão da unidade de Barra Grande em abril de 2024. Com relação aos preços médios, houve uma redução decorrente do encerramento de contratos de leilão e reposicionamento desses volumes. Para a safra 25-26, nossas unidades passam a contar com seu potencial máximo de cogeração na safra corrente, o que permite um incremento de volume a depender das condições de mercado. Gostaria de destacar aqui que a vantagem competitiva da Zilor em seu negócio de exportação de energia é reforçada pela parceria estratégica com a Newcom, que foi viabilizada pela Copersucar para todos os seus cooperados, e onde a própria Copersucar figura como acionista na joint venture com a Vibra. Próximo slide, por favor. No trimestre, o menor volume comercializado seguiu a cadência de vendas relacionada à menor produção e maior volume comercializado no decorrer da safra, com incremento de 0,8% no preço médio. No acumulado da safra, foi puxado por maiores preços médios, com contribuição da estratégia de hedge da companhia, apoiando para uma maior previsibilidade de receita. Preços fixados estão cerca de 8% melhores do que os preços fixados no ano anterior. Em relação ao volume de vendas e preço de etanol, houve um importante incremento nos preços no trimestre e na safra, devido aos reajustes nos preços da gasolina e maior consumo de etanol hidratado, que compensaram os menores volumes comercializados no acumulado da safra. Próximo slide. Como mencionei, realizamos o carve-out da Biorigem, hoje é Biorigem SA. Até maio de 2025, a Biorigem permanecia como uma unidade de negócio da Zilor. A partir de junho, passamos a deter 30% desse negócio e entrará em nosso resultado por equivalência patrimonial. No acumulado da safra e no trimestre, tivemos aumentos importantes nos volumes comercializados, com maiores preços médios no trimestre e menores no acumulado da safra, relacionados com o maior mix de produtos do segmento FIT. A Biorigem mantém a busca por maior competitividade para manutenção ou ganho do share, e a iniciativa está alinhada com os projetos de otimização de custos, visando melhorar a eficiência produtiva e, portanto, aumentar a produtividade da unidade da companhia. Com isso, passo a palavra para a Denise para ela detalhar os nossos resultados financeiros.
Bom dia a todos. Antes propriamente de voltar nos resultados financeiros, queria compartilhar com vocês que trazemos uma novidade para os nossos investidores: o lançamento no mês de junho do novo website dedicado à RI. Tá? É uma iniciativa que integra a nossa estratégia de aprimorar continuamente os nossos canais de comunicação com vocês, com o mercado, com mais transparência e um compromisso contínuo de reforçar as melhores práticas de governança corporativa que a gente tem. Então, convido a todos a acessarem, o site está bem bacana e nos dá feedback do que vocês acharam, né? Então, vamos para o próximo slide, onde a gente traz um pouco mais de destaques financeiros na safra 24-25, né? Quando a gente olha a nossa receita líquida, esse foco em eficiência e esse direcionamento para um mix nosso máximo açucareiro contribuíram muito para essa receita recorde de 3,7 bi, como o André comentou, né? Um crescimento aí de 6,6 em relação à safra passada, que em termos de produção foi uma safra bastante relevante para a Zilor. Então, esse avanço ele foi impulsionado por preços maiores, médios, de açúcar. Depois o Bruno vai falar aí da nossa estratégia de fixação, que foi bem positiva, e preços de etanol, como o André comentou, uma melhora do mercado, fruto aí de paridade com gasolina e maior demanda por hidratado. No quarto trimestre, esse aumento da receita, o destaque é para etanol, e puxou melhor preço médio e volume, contribuindo com um incremento de 13,8% na nossa receita líquida no período, comparado com o ano anterior, no mesmo período. Ressaltamos também que as receitas de açúcar, de etanol e de energia da Salto Botelho, elas entraram já para a gente nos últimos 4 meses da safra. Então, no trimestre, contribuíram com 17,3 milhões de reais e no exercício da safra, 24,3. A gente passou a consolidar em dezembro, com aquisição em novembro. Excluindo esse efeito, a gente teria um incremento na receita de 11,9% no trimestre e 5,9% na safra 24-25. O preço que a gente pagou na Salto Botelho, ele foi deduzido dos ajustes de preço em função de capital de giro e a assunção de dívida que a empresa tinha, fazendo aí uma dedução em relação ao valor da empresa de 600 milhões. Vale destacar que na safra 24-25, a gente teve um lucro bruto já deduzido do ajuste do ativo biológico, depreciação e exaustão, que totalizou 800 milhões, que trouxe aí uma margem para a gente de 21,5. Esse resultado, ele mostra um crescimento de 16,5% em relação à safra anterior, quando o nosso lucro bruto foi de 687 milhões e uma margem de 19,7, né? Como a gente mencionou, impactado aí pela variação do ativo biológico. Com o ajuste desse lucro bruto pela variação do ativo biológico, a gente teria um aumento de 5,1 na safra. E esse ajuste do ativo biológico, ele se dá porque a gente carvaltou a biorigem e daqui para frente os preços do valor justo do ativo biológico estão indexados a açúcar e etanol. Então, em relação à safra anterior, a gente teve principalmente um componente das receitas trazendo aí um EBITDA também melhor, apesar de mais despesas recorrentes. No exercício, a gente olhando o que tivemos de resultado e pegando um CAGR dos últimos 5 anos, olhando um ciclo aí de perenidade da cana, a gente teve uma variação de 12,7%, que é fruto desse resultado que a gente vem fazendo de investir no que é core, com maior produtividade, disciplina de gestão e foco nos resultados operacionais, como o André mencionou. Então, na safra, tivemos esse EBITDA recorde, próximo de 1,1 bi, e incremento, como mencionado antes, por maiores preços de açúcar e de etanol, principalmente, né? Por outro lado, a gente teve aí mais despesas pessoal, reajuste de contrato pela inflação, ficou um pouco acima do que a gente previa, e compromissos com os projetos estratégicos, que são despesas não recorrentes, como já mencionados pelo André, né? E isso pressionou um pouquinho a nossa margem, mas ainda assim ficou muito em linha, 29,2%. Então, mesmo com esses desafios, foi um ano bastante intenso aqui para a Ziló, a gente conseguiu preservar um nível de rentabilidade bem elevado e isso reforça a nossa resiliência do nosso modelo de negócio, né? Parceria com a Copersucar e parceria com os nossos parceiros agrícolas que trazem bastante valor para a Ziló. Quando a gente olha o nosso lucro líquido ajustado ao precatório que a gente recebeu na safra 23-24, a gente vê que nessa safra a gente teve um lucro líquido positivo, próximo a 38 milhões, ante um prejuízo líquido de 59 milhões sem os efeitos do precatório líquido, que seria aí 691 milhões no montante. Essa melhora da operação na safra é que contribuiu para esse melhor resultado da companhia e a gente está bem satisfeito. Indo para o próximo slide, a gente observa a nossa disciplina financeira em ter uma dívida líquida no final do exercício de 1,75 bilhão e um indicador de dívida líquida EBITDA ajustado de 1,62, né? E esse EBITDA ajustado reflete esses movimentos que a gente mencionou, estratégicos na safra, como a aquisição da Salto Botelho. Se a gente considerasse o recebimento da venda da Biorigem, que em maio entraram 665 milhões no nosso caixa, o nosso indicador pro forma, como o André mencionou, estaria no nível de uma vez EBITDA. E em linha aí com a nossa estratégia de manter a desalavancagem, reduzir dívida bruta no tempo e manutenção de uma condição de caixa mínimo saudável para a companhia fazer frente aos seus compromissos de CAPEX recorrentes e financiamento do capital de giro, que é do ciclo do negócios da sazonalidade de de produzir em 8 e vender em 12, né? Nosso caixa atualmente ele supera 2 bilhões, com praticamente 90% da dívida no longo prazo, e isso nos posiciona de forma bem sólida para financiar esse ciclo da cana e capturar outras novas oportunidades de crescimento no tempo. Seguimos também uma política de caixa bem conservadora, para manter as operações e nos resguardarmos em momentos de incerteza da economia, como que a gente vem vivendo atualmente de juros bastante elevados, e incertezas em relação à tributação e as próprias emissões, no mercado de capitais. A gente manteve a nossa estratégia de gestão de alongamento do perfil da dívida, o endividamento fechou com prazo médio de 3,8 anos. 89%, como a gente mencionou, no longo prazo, e 98% em moeda local, com swaps que a gente fez também, maior percentual, 80% da nossa dívida indexada à CDI, fator que remunera o nosso caixa também. Esse é o maior prazo médio de dívida bruta desde que a companhia entrou no mercado de capitais em 2019, e a gente quer seguir com essa estratégia de alongamento. Se a gente considerar a nossa dívida líquida, registramos um prazo médio de dívida de 6,1 anos. Durante a safra, nós realizamos 1,2 bi em captações, com destaque em dezembro para a nossa primeira emissão de debênture verde, prazo de 8 anos e com parecer SPO. Essa operação, como o André mencionou, reforça o nosso compromisso de sustentabilidade, amplia nossa capacidade de financiamento com instrumentos alinhados às melhores práticas de mercado. Adicionalmente, a gente vem cultivando uma relação muito próxima com os nossos parceiros agrícolas e com suporte para financiar suas operações. Fizemos uma nova estrutura de FIDIC com custos mais adequados e uma estrutura bem interessante no prazo para que eles possam se financiar. Cabe ressaltar que nesse último trimestre a gente tem uma sazonalidade em função de produção e venda que demanda um maior volume de capital de giro para financiar as operações da entre safra. Na safra, a gente destinou 766 milhões de reais para financiar o CAPEX para manutenção das operações. Desse montante, 43,6 foram direcionados para Salto Botelho, para financiar o CAPEX mais os tratos culturais, nesse período de 4 meses em que ela está com a Zilog. A gente mantém a disciplina operacional e financeira para alocação de recursos e a reavaliação do nosso portfólio visa a obtenção dessa melhor estrutura de capital e foco no nosso core business. Vou passar agora a palavra, Bruno, para você poder comentar um pouquinho da nossa estratégia de hedge no próximo slide.
Obrigado, Denise. Aqui na nossa estratégia de gestão de riscos a preços de açúcar, onde o nosso volume de cana e arrendamento de terra indexados ao preço do Consecana trazem o hedge natural entre os preços da receita com açúcar e etanol e o custo do ATR da cana de terceiros de arrendamento. Da nossa exposição líquida, temos o target de fixação de 80%, já feito na safra 24-25 e safra 25-26. Para a safra 26-27, já temos avançado em 72% dessa fixação, ao preço de R$ 2.535, sem adição de prêmios e polarização e preços já travados diretamente em reais, saindo da exposição do câmbio. Passo para o André novamente para falarmos do tema ESG.
Obrigado, Bruno. Bom, em relação a ESG, tivemos avanços importantes em termos estratégicos. Um marco relevante em sua trajetória de sustentabilidade foi a obtenção da declaração de conformidade da ABNT PR 2030 na frente ESG, com a Zilor sendo a primeira empresa do setor agroindustrial a obter esta declaração. Entre os temas materiais, destacamos aqui o relacionamento com as comunidades e desenvolvimento dos territórios, onde a Zilor destinou cerca de R$ 4,2 milhões de reais em 2024, via leis de incentivo para os projetos sociais, culturais, esportivos e de saúde, que serão desenvolvidos nos anos de 2025 e 2026, podendo impactar mais de 100 mil pessoas. Outro item é a mudança climática,
mudanças climáticas e transição energética, com a conquista da recertificação Corsa e Corsa Plus, que habilita o etanol para a produção de combustível sustentável para aviação, o SAF, e a geração de 584 mil CBIOs durante a safra, que corresponde a uma redução de 584 mil toneladas de CO2 mitigados. Outro tema abordado é saúde, segurança e bem-estar, com destaque para a redução da taxa de frequência, com afastamento que passou de 2,99 para 1,36. Muitas campanhas são realizadas com foco em segurança, além de utilização de ferramentas de prevenção e realização de treinamentos constantes dos colaboradores e terceiros. E no tema gestão de resíduos e efluentes, a Zilor se dedica a reduzir a geração de resíduos e garantir a destinação adequada, a partir do programa Recicla Mais Zilor, onde 100% dos resíduos recicláveis são doados para entidades assistenciais nas regiões em que a empresa atua. Aqui encerro a apresentação e nos colocamos à disposição para eventuais perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, envie pelo botão Q&A da plataforma. Por favor, aguardem.
Bom dia. Recebemos uma pergunta aqui do Guilherme Oshino, da Esparta. Ele quer saber, com base na aquisição da Salto Botelho, o valor era de 600 milhões, mas foi desembolsado próximo de 324. Haverá desembolsos futuros? Qual o motivo dessa diferença? Eu vou passar a pergunta para a Denise responder.
Guilherme, obrigada pela pergunta. Os 600 milhões, como mencionamos, foi o valor da empresa. O valor de desembolso, ele deduz dívida e a variação de capital de giro na data da aquisição. Desembolsos futuros contra o M&A, não. O que a gente vem é fazendo o financiamento da operação dentro das melhores práticas de manutenção do canavial e do parque industrial, para que a gente possa atingir a nossa plena moagem lá, como o André mencionou, e parte da nossa estratégia.
Recebemos uma pergunta do Vitor, da Quimea. Ele quer saber sobre o custo caixa da companhia e o nível atual que a gente tem. Vou passar para a Denise responder.
Oi, Vitor, bom dia. Obrigada pela pergunta. A companhia, como o Bruno mencionou, já tem, pela sua política de fixação, até 26, 27, cerca de 80% aí dos volumes fixados. A gente tem uma pequena posição para 26, 27 na Salto Botelho, que a gente está aguardando aí o mercado melhorar para a gente também fixar. A nossa política é travar margem, Vitor. A gente tem o custo de produção em função do nosso mix e a gente olha cenários e fixa margem. A gente ficou muito bem posicionado nessa safra, então a gente está sofrendo bem menos que o mercado que não fixou e para a safra que vem também. Então a gente está, conforme o slide 17 que o Bruno mostrou, bem aí posicionado para usufruir esse ano e o próximo de preços de açúcar elevados. A gente, no etanol, tem um hedge natural, assim como na diferença da exposição do açúcar, pelo nosso modelo de negócios de parceria, dado que a gente, se o mercado subir muito, a gente usufrui um pouco menos, mas, por outro lado, a gente também, se o mercado cai, a gente tem aí um range de margem que dá bastante previsibilidade para o fluxo de caixa da nossa operação.
Mais uma pergunta que recebemos do Vitor, da Quinea. Ele quer saber da fixação dos preços para a safra, que o mercado vem avançando aqui na safra 26, 27, e ele quer saber sobre o nível de fixação corrente e seguinte, se estão 100% redeados em reais ou se alguma parte em aberto em dólar. O Bruno vai responder essa pergunta.
Obrigado, Vitor, pela pergunta. Na esteira do que a Denise colocou do nosso hedge natural com os parceiros, nós avançamos ali na fixação de preços para açúcar em bolsa até a safra 26, 27 e reforço aqui que esses preços já estão travados em reais. não temos a exposição ao câmbio.
Recebemos aqui mais uma pergunta. Dada a quebra de safra, com possíveis impactos no canavial e aquisição de uma nova unidade, a companhia planeja um CAPEX mais representativo do que diz respeito à renovação de canavial? Eu vou passar essa pergunta para o Arthur responder.
Vitor, obrigado aí pela pergunta. Seguimos com nosso pacote tecnológico, um foco na produtividade, que suporta os eventos climáticos de 2024.
Recebemos uma pergunta aqui do Luiz Lorenzetti. Considerando a queda na moagem registrada no último ciclo, qual a expectativa da Zilor para o volume de moagem na próxima safra com o incremento da Salto Botelho? E os fatores que podem influenciar positiva ou negativamente o resultado? Eu vou passar para o Arthur responder.
Luiz Lorenzetti, obrigado pela pergunta. A gente vai ter um incremento de safra, né, com a entrada da Salto Botelho. O nosso pacote tecnológico, como falado na pergunta anterior, ele suporta, né, o evento climático e a gente vai ter um incremento de moagem. Tá? Os pontos positivos que temos, esse ano que a chuva, embora não veio no período de distribuição correta, mas a partir de abril, maio e junho, é uma chuva assim, que foi muito bem-vinda e que vamos estar colhendo bons frutos.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. André para as considerações finais.
Bom, senhoras e senhores, com grande honra que encerro essa reunião de resultados em um momento tão simbólico para a Zilor. Uma companhia que celebrará 80 anos de história, marcada por uma forte cultura empreendedora e uma atuação proativa no mercado. Chego à Zilor com profundo respeito pelo legado construído até aqui e com um compromisso claro, contribuir para levar esta companhia a um novo patamar de crescimento. Mesmo tendo exercido mandatos globais ao longo da minha carreira, sempre mantive uma ambição genuína de contribuir para um Brasil melhor e vejo aqui na Zilor uma oportunidade concreta de transformar essa ambição em ação. Os resultados que apresentamos hoje refletem uma trajetória sólida, com avanços importantes. A manutenção de um caixa saudável, que superou R$ 2 bilhões de reais em março, reforçada pela venda de 70% da Biorigem em maio de 2025, demonstra nossa disciplina financeira e foco em sustentabilidade de longo prazo. Seguimos comprometidos com uma estrutura de capital equilibrada, com perfil de dívida alongado e gestão prudente dos recursos. Nesse contexto, a aquisição da nova unidade industrial de Salto Botelho marca um passo estratégico. Agora contamos com 4 usinas, uma capacidade de moagem de 13,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, fortalecendo o nosso core business e reafirmando nossa visão de crescimento contínuo, sustentável e com geração de valor. Temos um time de excelência, uma governança cada vez mais robusta e um papel relevante no desenvolvimento do país, não apenas pelo que entregamos economicamente, mas também pelas nossas iniciativas sociais e ambientais. Mas nosso olhar está no futuro. Vamos assegurar o crescimento consistente e sustentável da Zilor, sua reputação e perenidade, sempre pensando em segurança, governança, desenvolvimento de equipes de alta performance, maximização de resultados, otimização da estrutura de capital e a geração de valor aos nossos acionistas. A Zilor está pronta para um novo ciclo e eu estou pronto para liderar a companhia com escuta ativa, decisões estratégicas e um senso profundo de responsabilidade com o futuro que queremos construir. Muito obrigado pela confiança, pela transparência, pelo compromisso de todos. Vamos juntos rumo aos 100 anos da Zilor, com ambição, consistência e propósito. Muito obrigado.
A web conferência da Zilor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.